E conosco ao telefone está o deputado Zanquim. Ele conversa aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada todas as terças-feiras de manhã. Hoje por aqui com chuva, deputado Zanquim. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. A todos os ouvintes da tua rádio, a todos os amigos de Marau, da região, que sempre acompanham o teu programa. Eu cheguei ontem à tarde em Porto Alegre, Ana Lúcia, e agora pela manhã o tempo está bem carregado, nublado, mas ainda não está chovendo e precisamos aí de chuva, né?
Com certeza, precisamos de chuva aqui. De manhã cedinho já deu uma boa pancada, né? Agora está mais ameno. Bom, mas vamos falar, deputado, de coisas boas também. Afinal, na última semana, a gente recebeu a notícia, então, de uma previsão do governo do estado de que possivelmente seriam vacinadas com a primeira dose, então, as pessoas a partir de 18 anos.
Olha, Taliane, essa é uma excelente notícia. Eu sei que a gente já está falando há muito tempo, né, de Covid e pandemia e a solução que é a vacina. Há muitos meses nós estamos falando isso. E aquilo que todos gostariam de saber e até todos nós estávamos angustiados, né, para termos uma previsão de quando é que teríamos a vacinação em massa da população, que pudéssemos ter a população adulta toda imunizada, tem uma perspectiva anunciada pelo governo. Sei que os municípios também repercutiram esta notícia de que até o mês de setembro, todos acima de 18 anos estarão vacinados e até o mês de dezembro, inclusive, com a segunda dose. Significando, portanto, que ao longo deste ano, especialmente agora no segundo semestre, nós teremos a imunização em massa da população. Falo aqui do Rio Grande do Sul, mas sei que é também a meta do próprio Ministério da Saúde, divulgada, até porque se anuncia que já foram adquiridas 500 milhões de doses de vacinas, o que garante a vacinação das duas doses de toda a população adulta brasileira. Então, no calendário divulgado a semana passada pelo governo aqui no estado, esse mês, então, estarão sendo vacinadas todas as pessoas até 59 anos, de 50 a 59 no mês de junho. Julho, de 40 a 49 anos. Agosto, de 30 a 39 anos. E setembro, de 18 até 29 anos. É uma excelente notícia, porque nós já temos no Brasil mais de 70 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose. No Rio Grande do Sul são mais de 6 milhões e meio de pessoas. E se isso for cumprido, se de fato nós tivermos as vacinas à disposição dos municípios, e estamos acompanhando de perto esse tema permanentemente, nós poderemos então ter agora, já no segundo semestre, até o mês de setembro, toda a população adulta, no mínimo com a primeira dose. E isso é muito para frente, né, para o horizonte. Isso dá uma perspectiva de podermos retomar todas as atividades como tínhamos no período pré-pandemia, né, com atividades sociais e também atividade econômica, o que é muito bom. Então, eu acho que nós temos que acreditar nisso que foi divulgado, né, torcer para que de fato isso ocorra, que nós tenhamos não apenas essas vacinas que já estão aí no mercado disponíveis, mas talvez até outras que possam vir, né, e que todos tenham realmente as doses, né, e sendo aplicadas na população adulta acima dos 18 anos até o mês de setembro. Para quem se lembra, né, Ana Lúcia, lá no começo da pandemia, não se tinha nenhuma segurança de quando é que poderíamos ter a vacina. Inclusive, tinha gente que falava que levaríamos anos para ter a vacina aprovada e oferecida, né, disponibilizada para a população. Para quem lá no ano passado tinha um horizonte de incertezas e agora tem essa perspectiva de que nos próximos 3-4 meses poderemos ter a maioria da população vacinada, já é algo a ser comemorado, e comemorado muito. Por isso vamos continuar acompanhando muito de perto para que isso que foi anunciado seja cumprido pelos governos agora no segundo semestre.
Tomara mesmo, deputado. Bom, e sempre que a gente fala da Covid-19, a gente acaba trazendo assuntos econômicos também, além da questão da saúde pública. E uma informação que repercutiu bastante agora nos últimos dias na imprensa gaúcha, né, deputado, foi essa do crescimento na abertura de empresas aqui no Rio Grande do Sul nesses últimos meses. O que, que também pode opinar a respeito desse assunto?
Ana Lúcia, eu acho que nós estamos, nesse momento, tendo aqui um misto, né, ainda de preocupação, né, de incertezas quanto ao futuro, porque são muitas notícias, são tantas análises que são feitas, né, e, ao mesmo tempo, tendo também motivos de alegria, de comemoração, né, e, como eu disse, olhando ali para o amanhã e vendo que as coisas possam ser melhor do que foram no passado e que estamos vivendo hoje. Falamos agora há pouco da vacinação e agora dados divulgados pelo governo que também merecem comemoração por parte de todos nós, são esses números do setor produtivo, especialmente da indústria, onde no Rio Grande do Sul, dados divulgados pela Junta Comercial e Industrial e Serviços aqui do nosso estado, dão conta de que tivemos, no primeiro quadrimestre desse ano de 2021, aumento de 54% no número de empresas que foram abertas. E isso mostra que nós tivemos um crescimento estrondoso no número de empregos. Também números da própria junta comercial refletem um aumento no número de alvarás e autorização de funcionamento de mais de 80 mil empresas que foram criadas nesses primeiros 4 meses, repercutindo em mais de 50 mil novos empregos. Isso faz com que a gente tenha muita perspectiva de crescimento ainda maior em função da retomada da economia, que é aquilo que se vislumbra com a vacinação em massa da população. Nós temos, como eu disse, aqui comemorar esses números, porquanto eles refletem uma tendência que a gente já observa em alguns países que a gente chama de primeiro mundo, né? E que estão com a vacina mais adiantada. Por exemplo, próprios Estados Unidos têm registrado um aquecimento da economia estrondoso por conta de todo um ambiente que a gente está observando no período pós-pandemia, de aquecimento, de retomada de um consumo e retomada das atividades. Bom, se esta é a tendência aqui no Brasil e a gente observa algo que já está ocorrendo em alguns outros países, nós poderemos dizer que teremos um quadro pela frente de muito otimismo e de muita velocidade na retomada do crescimento da economia no nosso estado, consequentemente no município também e no Brasil como um todo. Portanto, nós temos que comemorar esses números, né, que foram divulgados pela Junta Comercial aqui do Estado, do primeiro quadrimestre, onde tivemos 54% de aumento do número de pedidos de abertura de novas empresas no Rio Grande do Sul, refletindo em mais emprego e renda para a população, o que é muito bom.
Bom, vamos falar também sobre uma ação da Procuradoria-Geral da República que, então, pode acabar com as pensões pagas aos ex-governadores do Rio Grande do Sul, agora, inclusive, também com uma data prevista para julgamento.
Bom, esse é um outro tema, Taliane, que nós estamos atentos, porque isso tem repercussão aqui no Estado, que esta ação que foi ingressada pela Procuradoria-Geral da República, né, no Supremo Tribunal Federal, acerca das pensões que alguns estados têm para os ex-governantes. E um desses estados é o Rio Grande do Sul. No Brasil, hoje, apenas Rio Grande do Sul, Acre, Santa Catarina, Amazonas, Minas Gerais, Rondônia, Paraíba, Sergipe e Pará têm em lei, né, a disposição de que o governador que cumprir um mandato, ele, quando sair do mandato, ele recebe uma aposentadoria vitalícia equivalente ao valor que recebe um desembargador do Tribunal de Justiça, que é hoje R$ 30.400 por mês. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos todos os ex-governadores, né, que estão recebendo esta aposentadoria, e também meia dúzia aí de viúvas de ex-governadores que também estão recebendo esta pensão, equivalente, como eu disse, né, ao salário de um desembargador, que é de R$ 30.400. Nós temos no Brasil 26 estados, apenas 8 ainda têm este privilégio aos ex-governadores, e está prestes a cair esse privilégio num julgamento que vai começar sexta-feira, agora dessa semana, e vai até a próxima semana, semana que vem. A expectativa é de que a Suprema Corte do país, né, julgue ilegal esse privilégio e, portanto, vai ser extinto esse benefício, esse privilégio, essa aposentadoria aos ex-governadores do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui há poucos anos, eu inclusive votei a favor, né, a extinção para os novos governadores, mas os que já possuem aposentadoria, esses não foi mexido. E agora tem esse julgamento nesta ação que começa, como eu falei, nessa semana e que pode extinguir de uma vez por todas esse privilégio que só 8 estados no Brasil ainda possuem. Um é o Rio Grande do Sul, que é a aposentadoria dos ex-governadores com R$ 30.000 por mês. Eu sou a favor, Ana Lúcia, da extinção desta aposentadoria. Sou a favor porque eu acho que nós precisamos fazer mudanças aqui no Estado, e mudanças profundas no sentido de enxugar a máquina pública, rever as nossas despesas. Os deputados estaduais aqui, nós não temos aposentadoria especial, tá? Foi extinta já há algum tempo e não há porquê os governadores terem uma aposentadoria vitalícia neste valor, o que consome alguns milhões de reais por ano, né, por conta dessas despesas que nós precisamos rever, e esperamos agora que a Suprema Corte do país declare como ilegal esse privilégio e tenhamos a extinção definitiva. Há uma expectativa E eu torço que a Suprema Corte, para eliminar qualquer tipo de dúvida, termine com esse privilégio aqui no nosso Estado.
Deputado, antes de falar da sua agenda para esta semana, gostaríamos que respondesse pergunta do ouvinte aqui da tua Rádio Alvorada, que chega pelo WhatsApp, diz respeito àquele projeto da concessão das rodovias do Estado. A gente falou sobre isso alguns meses atrás, mas o ouvinte questiona como que está esse projeto, se tem alguma previsão aqui para 324.
Boa pergunta, Ana Lúcia. Agradeço, inclusive, o ouvinte que toca nesse assunto. Bom, o governo, o ano passado, veio com esse tema, teve muita discussão, inclusive fizemos audiência em Marau, onde o governo não participou, não encaminhou um representante, mas todos que acompanharam sabem como foi a reunião e a nossa posição. O que o governo tem tocado nesse assunto, não de público, mas a gente sabe dos bastidores aqui, é que poderá agora, no mês de julho, voltar com o debate desse tema, tá? E nós não sabemos em que termos será apresentado o novo projeto de um pacote de concessões de rodovias, incluindo a nossa 324. Eu vou aguardar a publicação de todas as informações para que a gente possa, então, ver que mudanças teve em relação ao projeto original, mas a minha posição continua a mesma. Já estou adiantando aqui para ti, Ana Lúcia. Eu acho que a nossa região, pelas circunstâncias da estrada entre Marau e Passo Fundo, porque nós temos uma peculiaridade onde o trânsito é predominantemente, 80% dos veículos que trafegam entre Marau e Passo Fundo, nesse nosso trecho, são emplacados em Marau e Passo Fundo, e também 80% dos veículos de carga pesada atendem à agroindústria, que é a principal indústria de Marau e de Passo Fundo, e pelo custo do investimento aí de fazer a duplicação no trecho, e falo especificamente entre Marau e Passo Fundo, que conforme a gente tem informações, superam em pouco os 100 milhões de reais, eu defendo que esse trecho não tenha que ter pedágio e que o Estado tem, por conta própria, o Tesouro bancar este investimento. Porque se nós teremos aí um prazo para execução da duplicação para uma empresa que vai receber a concessão e vai colocar um pedágio, nós poderemos diluir nesse mesmo prazo e colocar esta responsabilidade para o Tesouro do Estado. E por que que eu estou falando isso, Ana Lúcia? Porque você viu que nós estamos recuperando o Estado do Rio Grande do Sul nas finanças, nas suas contas. Tanto é que o salário do funcionalismo está em dia. Agora, no final do ano, vai ser pago em dia, depois de 5 anos, o 13º. O governador, esta semana, vai fazer o anúncio do investimento de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais em rodovias, né? Ontem mesmo eu vi o governo anunciando investimento de 50 milhões lá na metade sul, num trecho de rodovia em alguns municípios. Então, a nossa região, pela importância econômica, merece sim esse retorno do Estado. E eu tenho certeza que lá atrás, quando foi feito o estudo para a concessão, nunca se imaginou que o custo da tarifa fosse aquele que no projeto anterior divulgado pelo governo, de quase 10 reais, fosse tão alto, né, e que a duplicação entre Marau e Passo Fundo fosse um valor que o Estado poderia bancar, como de fato hoje, com as condições que nós temos, é possível o Estado bancar. Então, a minha posição, já adianto aqui para ti e respondendo o ouvinte, é esta, é do Estado bancar esta obra, termos a duplicação e sem termos o pedágio. Mas é claro que nós vamos aguardar o governo fazer toda a divulgação do projeto para fazermos todo esse debate com o próprio governo e aí também na região em audiências públicas. Mas a minha posição, já adianto aqui, é a favor da duplicação e contra o pedágio.
Bom, então nós agradecemos, deputado, a sua participação aqui nessa semana. Também desejamos um bom trabalho.
Obrigado, um abraço a todos e até a semana que vem.